tinha 10% da Atlantic Gateway, estava evidentemente no universo Neilman, e que adquiriu aquela participação que tinha também a ver com a HNA e tinha comprado aquela participação por 55 milhões de dólares.
O tempo está parado. O tempo está parado, senhor.
Em relação à primeira questão que colocou, eu não tenho presente neste momento, admito que possa ter sido feita alguma articulação, não por mim e vinha, mas nesse caso teria que ser sempre por via dos assuntos fiscais, mas não me recordo precisamente se foi feita uma articulação ou não desse ponto. É um ponto que me está a relembrar agora, se pudesse ter aqui informação e pudesse consultar, mas neste momento não me recordo dessa dimensão. Admito que possa ter sido feito, não garanto, não é? Em relação ao não é estranho que possa ter havido que essa questão possa ter suscitado, é o que eu queria dizer, não me recordo exatamente dos termos ou em que condições é que foi feito. Em relação ao segundo aspecto, eu lembro-me, e não sei se é isso que está a suscitar, é que foi no âmbito da autorização do acionista privado para esta operação, havia a questão da empresa Azul, que sentia que neste contexto o empréstimo que tinha feito o obrigacionista à TAP SGPS com esta operação ficava prejudicado. E portanto, foi por isso que houve ali um período, não sei se é esta a sua questão, houve ali um período em que houve uma dificuldade em fazer avançar este processo de negociação, porque, ou pelo menos o processo de negociação estava concluído, mas houve algum tempo que teve que se esperar para concluir, porque teve que se obter autorização dos investidores privados no Brasil, nomeadamente para darem autorização a que essa empresa que tinha investido 90 milhões de euros na TAP SGPS desse autorização a que este processo avançasse.
É o próprio acordo estratégico e o direito de veto que dava a Azul resultava também nessa situação. O setor empresarial público, a TAP, fazia parte do setor empresarial público e isto tinha consequências do ponto de vista legal, não apenas em relação ao estatuto do gestor público e aos contratos de gestão, mas também relativamente a um outro conjunto de exigências que a lei colocava e passava a colocar à TAP. A TAP tinha essa realidade na lei, formalmente, mas nunca integrou essa realidade no seu comportamento. E daí também as ilegalidades várias que temos vindo a apurar. E a pergunta é, o seu Ministério nunca se apercebeu disso? Isto que eu vou dizer parece um desabafo, mas não é. Os senhores, para contratar marinheiros na Transtejo, para se encomendar material clínico para um hospital, para se fazer uma obra numa escola, tem que ir às finanças e tem que esquadrinhar os papéis todos. Em relação à TAP, os 55 milhões foram ao déficit, os 3,2 mil milhões vão ao déficit. A gente não está a falar de uma coisa que é lá coisas deles, lá dos aviões. Isto é uma coisa do Estado, isto é uma coisa de todos nós. E a pergunta, ao fim e ao cabo, é qual foi a razão para que, de um lado, tenha sido esta dificuldade em passar a assumir que a lei é para cumprir e que, de facto, a TAP era uma empresa do setor empresarial público, com o estatuto do gestor público que se aplicava aos seus administradores, quando, no mesmo edifício, das mesmas pessoas, surgiam não essas facilidades, mas um conjunto de dificuldades, ainda hoje, insuportáveis para os hospitais, para as escolas, para os setores, para os serviços públicos. Entenda a minha questão, não é?
Sim, entendo. Pronto. Entendo perfeitamente a questão e é importante chamar a atenção que, perante todas as empresas públicas, nós sempre tivemos uma atitude de por um lado, assegurar o seu modelo de financiamento, assegurar que tivessem a sua atividade, fazer-se a articulação com a tutela operacional, mas também tivemos sempre uma atitude, e fomos conhecidos por termos uma atitude de exigência e de rigor, como é que é o que transparece também na referência que referiu. Mas também é verdade que havia empresas públicas que estavam fora do perímetro orçamental e que estavam sujeitas, e outras estavam dentro do perímetro orçamental. As que estavam dentro do perímetro orçamental estavam sujeitas a um conjunto, de acordo com a lei, um conjunto de regras específicas que se aplicava. Empresas, como não só a TAP, mas outras, estavam fora do perímetro orçamental, não estavam sujeitas a um conjunto de regras de controle público que estão todas as empresas que estão dentro do Orçamento de Estado e que estão sujeitas a esse controle orçamental. Há outras empresas que podem da TAP, que empresas públicas, e com todas as empresas públicas que estavam fora do perímetro orçamental, não estavam sujeitas a essas regras, mas estavam sujeitas a um escrutínio e um controle, não só por parte do Ministério das Finanças, mas por parte dos Ministérios Setoriais. Nós, muitas vezes, e como também transpressa a sua acusação, éramos acusados de sermos, de desenvolvermos demasiado nas decisões das empresas. Pelo menos no caso que motivou esta Comissão Parlamentar em Inquérito de Alexandre Reis, tem a ver com um caso em que nós não tivemos envolvidos, surgiu porque não tivemos envolvidos, não porque não tivéssemos, mas porque não nos foi comunicado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Professor João Leão. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. João Leão e não sem alguma previsibilidade, vou novamente bater na tecla dos 55 milhões de euros. Porque, referindo-nos, e agora vou aproveitar as suas declarações mais recentes sobre a matéria, referindo agora, em resposta ao deputado Bruno Dias, que houve um diferendo final, quando já estava definido o valor dos 55 milhões de euros, que tinha a ver com a pretensão da Azul de ter as garantias sobre os 90 milhões de euros. Referindo-nos que essa pretensão não foi garantida no âmbito do processo e que, na verdade, Nilman teve que aceitar essa decisão.
Sim, portanto, quando me recordo, na questão da altura, numa primeira fase, a Azul, e, portanto, através do Nilman, pretendia que o Estado devolvesse imediatamente os 90 milhões de euros, o que foi recusado, e depois numa fase final que acompanhou esta negociação dos 55 milhões de euros, portanto havia esta negociação deste valor e estava sempre presente também as propostas dos investidores privados que procuravam usar pelos seus interesses, pretendiam os 90 milhões de euros que foram recusados, e depois numa fase final, e se manteve sempre presente, quando já se estava a chegar a um valor mais próximo de compromisso de 55 milhões de euros, ainda insistiam em passar esses 90 milhões de euros da TAP-SGPS para a TAP-SA. Na TAP-SA foi onde o Governo concentrou o programa de auxílio. Foi através da TAP-SA onde se foram injetados 3.200 milhões de euros. É onde ficava o essencial dos ativos associados. A TAP-SGPS, cujo principal ativo era a TAP-SA, ia perder esse ativo com a capitalização do Estado. O Estado é que passava a ser o dono, a TAP-SGPS perdia esse principal ativo. Portanto, esses 90 milhões de euros que de obrigações que a Azul tinham iam perder grande parte do seu valor, em termos potenciais. No limite, podem nunca vir a recuperar esse valor, dependendo do que o Estado fizer nessa altura. Portanto, eles pensam que só vencem em 2026. Portanto, é uma empresa falida, a TAP-SGPS, é diferente da TAP-SA, que foi capitalizada, onde foram injetados os montantes. Se esses 90 milhões tivessem transitado da TAP-SGPS para a TAP-SA, estariam totalmente garantidos.
E não existiu nenhum compromisso do Estado em relação ao futuro desses 90 milhões em 2026?
Não. Não houve nenhum compromisso em relação a esses 90 milhões de euros. Portanto, não houve a preocupação de não injetar montantes na TAP-SGPS porque sabia-se que era uma entidade que estava falida e que tinha essas obrigações. Todos os montantes foram injetados na TAP-SA, que é o que se pretendia salvar.
No entanto, para que a Azul aceitasse o negócio, foi garantido que dos 55 milhões, 10,6 milhões seriam entregues à Azul.
Sim, mas isso já não tinha a ver com a componente negocial com o Estado. Ou seja, havia uma parte que era Azul, David Nilman, que representava o interesse privado, excluindo o interesse do outro principal acionista privado. E depois, na forma como eles afetavam esse valor, não era essa a dimensão que era relevante para nós, para o Estado. Nós negociámos, foi no âmbito dos riscos que tínhamos aqui, do âmbito do valor que eu referi das prestações acessórias, dos riscos que havia para o processo de reestruturação e do risco e dos danos reputacionais que tinha para o Estado de uma nacionalização forçada. Foi nessa dimensão que negociámos. Depois, a forma como o acionista privado fez o acordo entre eles, isso não era matéria relevante para o Estado.
Então, os 55 milhões foram definidos do lado do Estado e não com essa posição seguinte do lado dos privados.
E nós não, nem sequer podíamos ter interferência nesse valor. Nós negociámos, foi quase um acionista privado, David Neilman, não é? Para comprar os direitos, os 22,1% de ações que tinha, para o Estado assumir o controle da TAP. Os direitos económicos também seriam alterados em correspondência e para evitar a nacionalização forçada. Portanto, a nacionalização forçada tinha o risco, no nosso entender, tinha os riscos, não tinha nenhum risco sobre as obrigações, pelo contrário, tinha riscos sobre as prestações acessórias e tinha riscos reputacionais e riscos sobre a negociação do plano de reestruturação com a Comissão Europeia.
E esses valores dos 55 milhões do lado do Estado foram definidos como? Eu percebo que a pergunta é difícil de difícil resposta, mas o racional em si tem que ter algum tipo de valor indexado, porque as respostas que nos está a dar agora, elas não são absolutamente coincidentes com aquilo que foi dito no período logo após essa decisão de ter sido tomada pública, e em particular naquela conferência de imprensa em que o senhor Ministro e o senhor Ministro das Infraestruturas estiveram presentes e anunciaram ao país a resolução do problema. Na altura, havia a questão que era colocada em que David Neilman tinha, isso passo a citar, tinha que aceitar não ter as prestações acessórias, e por isso abdicar das prestações acessórias, abdicar da litigância e garantir o acordo com a Azul. Era a responsabilidade dele fazer isso. Em nenhum momento a questão do bom nome do Estado foi aqui colocado como um aspecto relevante. Agora, da forma como foi apresentado, qualquer um dos valores aparentemente faziam parte de uma parcela de uma equação. Os direitos económicos, os direitos às prestações acessórias e, eventualmente, também uma reivindicação de direitos sobre o empréstimo obrigacionista, mesmo que fosse uma parte ou uma das formas de pagamento. E pergunto-lhe como é que o Estado equacionou cada uma das parcelas para chegar aos 10,5 milhões.
A parte do empréstimo, eu percebo a sua questão, vou tentar ver se consigo esclarecer, pelo menos, a minha avaliação do que ocorreu de forma mais rigorosa possível. Da parte do Estado, fomos intransigentes em relação aos 90 milhões de euros. Depois, se o David Neilman atendeu, fez lá um acordo com a Azul em que uma parte fosse para isso não tinha a ver com a parte do Estado. Para nós, fomos intransigentes, nós não reembolsávamos 90 milhões de euros e não indemnizávamos por esse valor. Havia uma dimensão, e como referiu, está que na conferência de imprensa, e como refere, estou de acordo, é explicitado de forma muito clara a dimensão do risco associado às prestações acessórias e é também explicitado o risco associado à litigância que podia daí decorrer, que poderia levar ao pagamento dos 224 milhões de euros. Da parte do Estado também é referido, e é sempre uma preocupação, e até tenho algumas comunicações em que isso é referido na altura, de troca de impressões dentro do Governo, em que a questão do risco reputacional é devidamente equacionada. Ou seja, nós, qual é que era, para além das prestações acessórias, sabíamos que havia o risco de litigância sobre as prestações acessórias, sabíamos que íamos criar uma dificuldade no processo de reestruturação e sabíamos também que isso tinha um risco reputacional, porque era algo que queríamos estar a uma nacionalização de um investidor privado. Admitimos que seria explicável e compreensível, mas não deixa de ter um risco reputacional de alguma desconfiança em alguns investidores. E isso é valorizado pelo parte do Estado na defesa do interesse do Estado. E, portanto, essas três dimensões foram consideradas na avaliação que foi feita. Ou seja, nós sabíamos que para todo este processo que íamos enfrentar com a Comissão Europeia, isso era importante. E não era um valor irrisório, era algo importante, um valor significativo, mas também o risco reputacional para o Estado de uma nacionalização forçada poderia ter que acontecer. O Estado poderia, se não se chegasse a acordo com o privado, estava em cima da mão uma nacionalização forçada. Tem um custo reputacional para o Estado, mas o Estado não deixa de o fazer quando precisa de fazer, em defesa dos interesses do Estado, não é? E nos termos da lei. Portanto, quando é necessário fazer, faz. E depois dessa nacionalização também podem decorrer verbas que os investidores privados depois tinham direito, no âmbito, nos termos da avaliação que é feita de pós-nacionalização da empresa, podem ter direito a uma verba